Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova MP que reduz imposto que incide sobre remessa de dinheiro para o exterior.
Magno Malta afirma que a Operação Boca Livre mostra necessidade de CPI para investigar irregularidades em contratos da Lei Rouanet.
Vanessa Graziottin elogia pedido de perdão do Papa Francisco aos homossexuais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial medida provisória aprovada hoje pelos senadores, que reduziu de 25% para 6% o imposto de renda que incide sobre remessas de dinheiro ao exterior por pessoas físicas ou jurídicas.
A medida beneficia as agências e operadoras de turismo que enviam recursos para o pagamento de hotéis no exterior. Inclui ainda pessoas físicas que fizerem remessas para pagar gastos pessoais em viagens e para treinamento ou missões oficiais até o limite de R$20 mil ao mês. Repórter Maurício De Santi.
A alíquota reduzida valerá até dezembro de 2019. O relator da MP, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, acatou duas das 70 emendas apresentadas. Ele explica o que mudou.
Permite que os proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social pudessem também manter a tributação para os residentes no país e que a sua transferência para os residentes no exterior não tivesse qualquer outra tributação. Bem como também uma emenda que permite que os gastos com promoção realizados no exterior, quando da realização de eventos que visavam atrair eventos ou a divulgação de eventos do Brasil, que também pudessem ter a alíquota zero.
A medida provisória também garante a isenção do imposto de renda sobre o dinheiro enviado para o pagamento de gastos com tratamento de saúde e educação, o que foi comemorado pelo senador José Pimentel, do PT do Ceará.
E isso faz justiça, porque os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras estavam com dificuldade para receber os recursos da sua manutenção no seu estudo lá no exterior.
Para ter direito à alíquota reduzida, as remessas devem ser feitas em instituições financeiras localizadas no Brasil.
Os senadores acabaram de concluir a votação do projeto de lei complementar que altera os limites de enquadramento das empresas optantes do Simples Nacional, o regime de tributação de micro e pequenas empresas. Como sofreu alteração no Senado, a proposta volta para a nova votação na Câmara dos Deputados.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou hoje um projeto que cria regras de confecção e higienização de embalagens de frutas e verduras não processadas que são consumidas em seu estado natural.
O objetivo é facilitar o transporte, reduzir os riscos de contaminação e melhorar a conservação dos alimentos, reduzindo assim o desperdício. Detalhes com o repórter George Cardim.
Entre outros pontos, o texto prevê que as embalagens retornáveis ou descartáveis devem ser corretamente higienizadas e permitir o empilhamento dos produtos, preferencialmente em pallets. As tradicionais caixas de madeira, por exemplo, devem ser usadas apenas uma vez e em seguida descartadas. Se reutilizadas, podem contaminar os alimentos com fungos e bactérias. O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, justificou que a iniciativa busca melhorar a conservação de frutas e hortaliças do campo à mesa dos consumidores.
Permitindo a proteção dos produtos durante a colheita, transporte, armazenamento, distribuição e exposição deles. Prevê-se também que as embalagens que podem ser descartáveis ou renováveis atendam a requisitos de qualidade, estando de acordo com as disposições específicas referentes às boas práticas de fabricação, ao uso apropriado e às normas higiênico-sanitárias.
A proposta deve ser analisada agora pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, elogiou a Operação Boca Livre da Polícia Federal, que resultou na prisão de pessoas acusadas de desviar R$ 180 milhões de reais em fraudes em projetos beneficiários da Lei Rouanet de Apoio à Cultura.
Defensor de uma CPI para investigar essas irregularidades, Magno Malta citou o caso de um empresário que usou dinheiro público, obtido por meio de renúncia fiscal prevista em lei, para bancar um casamento no litoral catarinense.
Para o senador, a CPI, além de agilizar agilizar a investigação, vai assegurar que o dinheiro que deixa de entrar para os cofres públicos seja destinado à promoção de projetos que realmente precisam.
Está posto para o Brasil como é que tudo isso é operado, como é que tudo isso é feito. Projetos para aquela comunidade indígena ou para aquela comunidade que difunde a cultura da capoeira ou a cultura do bumba meu bom, eles jogam na cesta, porque não tem nenhum valor. Mas de milhões para essas quadrilhas, certamente tudo é liberado.
Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, uma data especial para lutar contra a discriminação e o ódio aos homossexuais, ressaltou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Ela citou o recente massacre na boate LGBT Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos. No começo de junho deste ano, o americano Omar Mateen matou a tiros 49 pessoas e feriu 53.
Com tantas manifestações de ódio contra os homossexuais, Vanessa Graziottin elogiou a declaração do Papa Francisco, que afirmou que os gays e outras pessoas marginalizadas pela Igreja no passado, como os pobres e explorados, merecem um pedido de perdão.
Essas palavras do Papa Francisco são extremamente significativas no momento, infelizmente, em que cresce no mundo o ódio e a intolerância. Revela-se num momento importante para a reflexão de toda a sociedade.
Preocupado com a onda de violência contra os policiais militares no Rio de Janeiro, o senador Eduardo Lopes, do PRB, se solidarizou com a família de um PM de 33 anos que foi assassinado no último dia 23 de junho na comunidade do Jacarezinho.
No caso desse assassinato, o senador explicou que o militar foi alvejado com um tiro na cabeça por um atirador que se encontrava em uma laje, o que evidencia que o assassino estava apenas esperando a passagem da vítima para a execução do crime.
O que leva um homem a ser um policial, a enfrentar o crime da forma como se enfrenta no Rio de Janeiro, onde a vida está em constante risco, seja numa abordagem numa esquina, seja numa abordagem numa rua, onde só de se saber que é um policial, ele já é executado sem misericórdia nenhuma, sem compaixão nenhuma. O que leva a isso, não tenho dúvidas, é a vocação de colocar a vida em risco para defender a sociedade.
Testemunhas de defesa confirmam sistema burocrático para edição de decretos e negam empréstimos não autorizados.
Parlamentares favoráveis à saída definitiva de Dilma apontam desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. A reportagem é de Érica Christian.
A ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Coelho, diz que não houve atraso de pagamento da União ao Banco do Brasil pela ausência de uma data para os repasses. Disse ainda que essa operação não pode ser considerada um empréstimo por não ter havido a cobrança de juros, mas uma atualização sobre os valores do Plano Safra. Já o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, afirmou que não recebeu alerta do Tribunal de Contas da União quanto à ilegalidade na edição de um decreto suplementar ao citar o respaldo dos pareceres técnico e jurídico. O ex-advogado-geral da União, Luiz Adams, declarou que o pedido de liberação de gastos obedece a um processo burocrático e a um sistema automatizado. Afirmou que a manifestação individual de um procurador não tem o efeito de uma decisão do plenário do TCU e voltou a dizer que até 2015 os decretos eram editados como ocorreu em anos nos anteriores, mas admitiu que em 2014 defendeu junto à equipe econômica o pagamento do Plano Safra ao Banco do Brasil. O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, disse que o ex-advogado foi cúmplice na irregularidade dos decretos.
Tem data, tem assinatura da secretária dele e tem toda uma orientação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal para que ele parasse com aquelas iniciativas que já haviam feito em 2014 e que estavam desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal também e a Constituição Brasileira.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, avaliou, no entanto, que as testemunhas inocentaram Dilma Rousseff.
Aliás, todos os depoimentos corroboraram para a perícia, ou seja, em termos das chamadas pedaladas fiscais, elas não têm ato da Presidenta da República, portanto não tem dolo, portanto não tem crime. Em relação aos decretos, agora são três e os órgãos estão mostrando que cada um tem a sua responsabilidade, o seu processo decisório.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.